Rádio das Nações Unidas vai conversar com Eve Crowley, é responsável do setor da FAO para o Gênero, Equidade e Trabalho Rural. Está em Nova Iorque para uma série de contactos que estão em torno da segurança alimentar e inclusão deste tópico nas metas de desenvolvimento pós-2015. Neste momento, quando se olha para trás, o que é que se acha que pode melhorar em relação à agenda que está para terminar em 2015?
Tivemos muito progresso em termos de redução de pobreza nos últimos anos. Falta ainda, sobretudo nas zonas rurais, sobretudo na África, mas temos muito progresso. Agora, em termos de segurança alimentar, precisamos de ações específicas para eliminar a fome no mundo. Agora que estamos a pensar no futuro, estamos também a falar de necessidade de ter um objetivo concentrado sobre a questão da eliminação da fome, sobre a segurança alimentar e nutrição. Quais são os contornos deste problema? O mundo tem cambiado muito. Em 2050, a população do mundo vai ser mais alta. Vamos precisar produzir mais para dar alimentação suficiente a esta população. Isso é uma parte da questão. De buscar um modo de continuar de aumentar a produção para a nova população, mas em um contexto de urbanização, em que o trabalho nas zonas rurais vai diminuindo, de câmbio climático, em que as zonas que neste momento são as zonas principais de produção agrícola não vão ser no futuro. Todas essas zonas vão mudar por razões climáticas. Tem a volatilidade dos preços. Pessoas nas zonas pobres, não só urbanos, mas também rurais, e também em países desenvolvidos, em que, evidentemente, agora não só uma questão de problemas de saúde e de mal-estar física e mental, mas também tem implicações em termos de segurança, de estabilidade e de paz. Então, são coisas que nós temos que buscar soluções à volta desta questão de volatilidade de preços, dos choques económicos e sociais. Em este momento, as populações rurais e as populações urbanas têm uns grupos que são sempre desfavorecidos relativo aos outros. Quem são as populações mais importantes para tratar? Primeiro, as crianças. Se as crianças não recebem alimentação suficiente durante os primeiros 2 anos da vida ou primeiros 1.000 dias a partir da concepção, então mesmo antes de ser nascidos, não têm as mesmas opções na vida. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento físico, tudo isso é prejudicado. Nunca podem ganhar as boas notas na escola, não têm a mesma força, trabalho mais tarde. Então, é um problema não só para o indivíduo, mas para toda a economia de um país em que tem um baixo nível de alimentação para crianças. Então, isso é uma coisa muito importante. Um outro grupo muito chave em tudo isso são as mulheres. A migração produz um efeito em que os homens vão à cidade e deixam as mulheres nas aldeias. Estas mulheres não têm acesso à terra. Às vezes têm a responsabilidade, depende muito da dinâmica entre homem e mulher. Às vezes podem fazer tudo, e às vezes as suas opções em termos de decisão é limitado por razões de tradição. E, ao mesmo tempo, estas mulheres têm um papel muito importante na produção da comida. Se podemos diminuir a inigualdade que elas confrontam em termos de acesso à terra, temos acesso a crédito, em termos de acesso a todos os pesticidas, fertilizantes, essas coisas que são necessárias para a agricultura, e também na educação, extensão agrícola, etc., podem aumentar a sua produção e diminuir também a pobreza e a insegurança alimentar dentro das famílias. Sabemos que as mulheres investem muito mais do seu salário na alimentação das crianças. Então, um investimento na mulher e um investimento a toda a comunidade. Também sabemos que as populações indígenas muitas vezes são desfavorecidas, são proporcionalmente mais representados em os grupos de pessoas mais pobres. Falamos, por exemplo, das étnias minoritárias, que não têm tanta influência, muitas vezes, na política do país. E são coisas muito sensíveis, mas, ao mesmo tempo, temos que buscar soluções equilibradas. Mas a questão de malnutrição não é só uma questão dos países pobres. Tem um aspecto dos países ricos, dos países desenvolvidos. Um exemplo é a questão da obesidade. Está aumentando no mundo. Países ricos e emergentes precisam também buscar modos de diminuir a obesidade. Nos últimos 10 anos, quando estávamos falando dos objetivos do milênio, isso não figurava por nada. Todos os atores, ricos e pobres, desenvolvido e em via de desenvolvimento, têm um papel diferenciado. Eu falei agora do novo mundo em 2050, né? Mas um aspecto a que não falei era a questão das perdas alimentares dentro da cadeia de produção até o consumo. Em termos globais, não era um assunto grande. E agora sabemos que isso é um problema enorme. Tem uns estudos que mostraram que comida perdida nos países desenvolvidos, países ricos, parte de consumo só, cada ano é mais que toda a comida produzida na África em um ano. Uma coisa incrível a pensar. Se podemos diminuir as perdas alimentares ao nível de produção e também ao nível de consumo, isso vai já aumentando muito a disponibilidade de boa comida mundialmente. Então, nos países pobres, quais são os problemas de perdas alimentares ligado com maus condições de armazéns de comida, técnicas que não ajudam a ter um bom valor de produção, em que perdem uma parte de produção dentro do processo de transformação. Também mercados em países pobres que não são com infraestrutura suficiente para conservar os produtos. As coisas vegetais, por exemplo, muitas vezes têm uma vida muito curta e se não são consumidos nas primeiras horas, podem ser estragados. Agora, não podemos falar só da importância de aumentar a produção para chegar a uma disponibilidade suficiente, mas também de diminuir a perda dentro de todo o sistema de produção.
Yves Crowley, a questão da conservação alimentar quando caminhamos para um mundo urbanizado, como disse, rumo a 2050, como é que está a ser tratada no desenho destes objetivos?
O emprego é o modo de ter acesso à comida. Pequenos produtores produzem a sua alimentação ou produzem para mercados locais, mas também tem pessoas que não têm acesso à terra e nunca vão ter, não só nas zonas urbanas, também nas zonas rurais. Então, estas pessoas é só através do emprego que vão poder comprar comida. Como que podemos buscar modos de emprego que garantiza dinheiro suficiente durante todo o ano? Tem uns países como a Índia que tem uma base de proteção social de trabalho para todos os cidadãos do país. E tem trabalhos públicos, muitos modos para tentar favorecer as pessoas mais pobres. E também o Fome Zero, outro exemplo interessante do Brasil, que inspirou muito, muitos países. Agora temos toda uma iniciativa de zero fome, Muitos países do mundo, tem África e América Latina, estão a entrar nesta iniciativa no período pós-2015. Isto vai ser uma base de mobilização social dos governos e da sociedade civil, que vão tentar dar um ímpeto muito, muito mais forte na eliminação de pobreza e de fome.
Mas como garantir a estabilidade nas zonas de produção como pré-requisito para que esta produção seja contínua? Podemos falar em reformas da forma como se pensa a produção hoje, a pensar já em 2050?
Pensávamos sempre da produção alimentar como uma questão mais ou menos global. Mas agora estamos a pensar a produção local é muito importante também. Como que podemos aumentar a porcentagem de comida que vem das zonas locais? Isso é uma coisa que não é só importante em termos das economias locais, dos pequenos produtores locais, mas também uma questão em termos de não gastar muito em termos de transporte, de energia, poluição, de água. Tem todas ligações com muitas outras coisas. Como comemos tem um impacto sobre o ambiente, sobre a energia, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a água, sobre os serviços de ecossistema. Porque a agricultura não é uma coisa que só produz alimentação, também produz toda uma preservação de tradição, de tipos de diversidade biológica que pode ser uma fonte de futuro. E estas são coisas que temos que buscar modos de preservar também. E assim ajuda em muitos outros sectores, não só em termos de alimentação.
E o que mais poderia ser feito para reforçar esta garantia de segurança alimentar nos países? Falo dos governos no geral.
É o direito à alimentação. Isso é uma coisa muito importante. Existe um padrão para a realização progressiva de direito à alimentação. Isso é uma coisa que os países deveriam reconhecer e adotar. A outra é um padrão sobre a governança responsável de fundiário da terra, pesca, floresta e gestão de recursos naturais. Muitas pessoas não sabem que isso existe, mas se existe, foi aprovado este ano, em 2013. É uma coisa muito interessante porque apoia no reconhecimento dos direitos das pessoas que vivem nas zonas rurais, que dependem dos recursos naturais que existem lá. É um modo que ajuda as pessoas pobres de ser reconhecido e de ter os seus direitos, os seus recursos reconhecidos. É um utensílio que os governos podem utilizar que ajuda também na eliminação da pobreza. O terceira coisa, que não é ainda finalizado, são princípios para um investimento agrícola responsável. E uma coisa muito, muito importante em uma época em que tem mais e mais países que têm dinheiro, mas não alimentação, que compram terra. Em outros países que talvez não têm dinheiro, mas têm terra agrícola boa.
Obrigado, Eve Crowley, responsável pelo setor de género, equidade e trabalho rural da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. Conversou com a Rádio ONU sobre a série de contactos estabelecidos em Nova York em torno da produção da Agenda de Desenvolvimento pós-2015.